Tá? É, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo.
Bom dia.
Meu nome é Gabriel Reina, eu sou o apresentador.
Nicolas... Tá aqui comigo, Nicolas Caio.
E nós temos o nosso técnico, nosso produtor, Alisson Gabriel. Dá um joinha aí, Alisson. Dá um joinha. Aí, tranquilo. Esse é o nosso programa Voz Ativa, na rádio, em primeira mão, Rádio Antena de Atenas, né? A rádio que vai te passar todas as notícias que você precisar ficar informado, né? No nosso programa, ele foi feito de alunos para alunos, né? O nome dele é Voz Ativa, a voz do povo, a voz dos alunos. E hoje viemos tratar de um tema que foi... dado, assim, para o nosso ilustre diretor, né?
Muito polêmico
também.
Muito
polêmico, né? Que é as atribuições do representante de turma, relacionamento, coordenação, aluno. E um que é fundamental, que é, acho que é a maior polêmica que acontece, que muitas vezes a gente não respeita, que é a hierarquia escolar. Né? Inclusive, eu vou te fazer essa pergunta, porque como você já foi no passado, né, um representante de turma, né, então cabe a você, você tem autoridade para, né, tratar do assunto, né? Quais são as atribuições que o representante de turma tem que ter para poder ser eleito, para atuar?
Bem, na minha opinião, o representante de sala tem que ter um empenho bom, até que, não, que, por exemplo, não fique dialogando enquanto está havendo alguma explicação ou algo do tipo, e que não fique dando muita ousadia assim, de brincadeira para as pessoas. Que nem eu, por exemplo, eu sempre procurei ficar na minha quando eu fui virar representante de sala, porque eu sei que se eu dar ousadia de errado, eu vou estar meio que mostrando para eles o errado. Então, eu sou a imagem deles, então eu tenho que mostrar sempre o certo, para que eles nem nunca ficam passando por coisa errada, fazendo um monte de coisa, ou por exemplo, até mesmo ficar saindo da sala ou algo do tipo.
Afinal, você está representando eles, né? Então a gente tem que pensar bem
passar quem vai imagem, representar, né?
A gente. Exatamente, né? Eu vou entrar com detalhes assim bonitinho, né? Pra gente esclarecer mais isso, né?
Sim,
claro. Atribuições do representante de turma. O futuro dependerá daquilo que fazemos no presente. Frase dita por Gandhi. O representante de turma poderá ser qualquer um dos alunos eleito pelos colegas para representá-los. O aluno escolhido para representar a turma recebeu da maioria o voto de confiança para exercer a função, o que faz aumentar sua responsabilidade e necessidade de dedicar-se à vida escolar, para que seu desempenho seja de boa qualidade. Ou seja, já começamos por aí que não pode ser uma pessoa, né, vida louca, jogada aí, né, com um caderno que não sabe nem o que tem no caderno, né, com as traças lá no caderno, né, não dá, né. E aí aqui tem umas qualidades inerentes ao representante de classe, né? Então, assim, você quer comentar o que eu vou falar nas qualidades? Você quer dar, ir no comentando, dando um feedback, né? Ó, a primeira qualidade que a gente tem é líder democrático. Representará a turma com cooperação de todos.
Então, sobre isso, mais ou menos assim, falando assim sobre liderança, é uma coisa que tá aí que, por exemplo, você não exige cargo maior assim, de responsabilidade mais do que o professor, que você tá ali como segunda pessoa, assim, para meio que coordenar e ajudar ele no que ele precisa. Que, por exemplo, o professor precisa fazer alguma coisa, se ele tá explicando, tem que estar de olho para dar... Porque essa é a função praticamente do representante de sala. Ele passa boa imagem da sala e conversa com o pessoal, fazendo com que eles todos, assim, colaborem com a sala, para que a sala mesmo passe uma boa imagem, desde que os professores, os representantes ajudem. Que isso é o que faz com que os alunos melhorem seu desempenho escolar.
Isso, claro, claro. Ser compreensivo, entender as dificuldades dos colegas, né? Porque o que acontece muito, acaba esse pequeno problema que eu costumo dizer, que é a síndrome do pequeno poder, né? Porque às vezes ele é eleito o representante de turma e ele não respeita as dificuldades dos colegas, né? Porque tem um colega e dá mais lá na frente, ele entende melhor, tem um colega que tem dificuldade e é claro que tem um colega que não quer nada com a vida, né? Então, assim, a gente quer deixar bem claro aqui, Nicolas, para você comentar, que é como é que no que sentido o representante tem que ser compreensivo?
Então, no sentido compreensivo, você entender meio que as dificuldades que ele não passa não só na sala de aula e fora também, porque, por exemplo, o que mais provoca assim eles assim para bagunçar ou algo do tipo, ou eles não fazem nada, é que eles não têm uma boa conexão com o pessoal da sala, eles não conseguem manter foco em sala de aula, porque eles às vezes prestam atenção em outras coisas, E o professor às vezes procura até ajudar e o representante também, porque essa pessoa assim não pode ficar de canto, que nem tem trabalho em dupla, grupos assim, que a pessoa fica de lado, ela não está nem antenada, não consegue nem participar das atividades. E isso é uma das piores coisas para mim, porque além dela não participar nos trabalhos em grupos, ela só quer ficar no individual, ela não consegue assim ter uma parceria junto com os alunos para fazer alguma coisa, e ela não vai entender como é que se faz esse trabalho em grupo, entendeu?
Eu vou usar um contra-argumento, bem assim, usando minha pessoa como exemplo. Eu tenho que trabalhar em grupo, muitas vezes obrigado, né? Porque no passado eu já ajudei muito aluno, já me dediquei, nossa, eu amava fazer isso.
Somos
só
dois.
Que eu comecei a perceber que começou a virar sacanagem, entendeu? Tem tipo de aluno que precisa de ajuda, que quer aprender, mas tem aquele tipo de aluno folgado, que só quer a resposta, que quer ali coisa pronta, rapidinho. Então, assim, quando você disse essa questão de ser compreensivo e entender, eu acho que não só entender essas dificuldades que às vezes o aluno causa, o aluno ser rebelde, mas assim, um olhar humano, né? Olhar você não só como aluno, como coleguinha, como ser humano, né? Porque até que ponto vale você se dedicar para aquele aluno, para aquele seu colega, né? Porque às vezes você vê o cara, ele é meio desandado, mas, pô, o cara é brilhante, ele é inteligente em tal matéria. Às vezes ele pode ser um desastre nas outras 11 disciplinas, mas em matemática o cara pode ser um gênio, perfeito, maravilhoso, né? Então, assim, tem que haver essa troca. Eu acho que eu acredito que eu concordo com o seu argumento, né? Mas acho que essa questão de ser compreensivo com certos limites, né? Porque tem coisa que a gente pode compreender, consegue entender, mas tem coisas que são, assim, um absurdo, né?
Não dá. Porque tem vezes que você praticamente carrega o aluno nas costas, entendeu?
Isso, é. Então, complicado. Agora o próximo é educado e cortês.
Ah, então, isso daí é sempre uma postura boa de representar, para você mostrar para a pessoa que, por exemplo, você não pode ser todo largado, assim, por exemplo, não pode ser muito assim largado, assim, ficar, por exemplo, tem gente que eu vejo que é representante de sala, o cara não passa uma boa imagem, o cara não tem postura, o cara roda caderno assim no meio da sala, assim, girando o caderno, o cara não presta atenção na aula. Como que o cara vai passar uma boa imagem e ajudar os alunos para compreender as dificuldades deles? Isso daí é um absurdo.
Então concluindo assim, pulando, acho que porque é bem necessário, é que ele tem que ser o exemplo para todos. Ele tem que ser o exemplo para todos, né? Não só, acho que para os alunos, mas como para professores, para funcionários, para o pessoal da equipe da gestão da escola. Então, como ser humano, né?
Isso.
Então, a gente vai partir para o nosso próximo tema, que é a relação coordenação aluno. Esse é um tema que é até curioso, porque muitas vezes o aluno, ele faz aquela farra na sala de aula, faz um caos, né? E aí, quando ele precisa de algum suporte, de alguma coisa, de um caderno, né, de algum apoio, ele precisa se relacionar com a coordenação, né? E muitas vezes ele é o tipo de aluno que não te dá um bom dia, é o aluno que trata com indiferença, que é o aluno que não tá nem aí, não quer saber de nada. Então, para você, Nicolas, como você acha que deve ser feito esse tipo de relacionamento? Assim, mas tendo em mente que qual é a imagem que o aluno tem que ter, primeiramente, para ele ter um bom relacionamento, é claro, com a coordenação. É claro que a coordenação também tem que ter esse bom relacionamento com os alunos, porque tem que ser algo ambíguo, né? Tem que ser de um para o outro.
Isso, da mesma forma que eu já passei isso como aluno e representante de sala, eu já passei isso como professor. Porque, para quem não sabe, eu já dei aula de música e já tive alguns aluninhos. Só que, por exemplo, os alunos menores são um pouco mais fácil deles compreenderem tudo. E mais fácil, assim, de você orientá-los. Porque, assim, eles meio que mais obedecem, assim, do que esse pessoal adolescente que, por exemplo, tem gente que é repetente, assim, por exemplo. Você é representante de sala.
Eu?
Não.
Ah, sim,
um exemplo,
claro.
Você é representante de sala. Se a pessoa tem um ano mais velho que você, ela quer mandar em você, por exemplo. Você está orientando a pessoa e ela fala, você não pode fazer isso. Você não precisa ficar me dizendo isso. Eu sou mais velho que você, eu já vivi mais tempo que você. Isso e aquilo. A pessoa fica te ignorando, assim. Você está tentando passar uma boa imagem. Aquela questão também da postura. Só que o pessoal não se alerta, não se toca. Porque, por exemplo, às vezes você carrega o aluno nas costas o tempo inteiro. Ele não está aí para nada, entendeu?
Isso, né? Porque basicamente é que a gente tem que ter em mente que são para coisas importantes, né? Isso. A gente, para poder procurar a coordenação, tem que ser alguma coisa importante, não pode ser para fazer bobeira, né? Só uma coisinha simples. É, tem aquele regimento escolar, que é aquela coisa clássica que a gente tem quando a gente volta das férias, que é dito, né? Algumas questões de âmbito, né? De turma. Isso acontece muito, né? Inclusive, a gente como aluno na nossa sala, tem aluno que tá na sala, vai para outra sala, né? E aqui o interessante é que isso deve ser feito em casos de extrema importância, né? Porque não é tipo assim, ai, meu coleguinha ficou na outra sala, professora, posso mudar de sala? Não, tem assim uma coisa importante, né? Alguma coisa que é bullying, pressão psicológica.
Não só isso, né? Porque às vezes, por exemplo, naquela sala o aluno não tá conseguindo fazer...
Se adaptar.
Não tá se adaptando e ele não tá conseguindo ter uma porcentagem de mais elevada, assim, por exemplo, eu não tô conseguindo aprender naquela sala porque tem muita gente fazendo isso e aquilo. Que nem tem alunos que foram, não foram obrigados, mas se separaram de salas para eles terem uma concentração maior, porque eles têm foco e eles conseguem fazer as coisas, só que naquele local, eles naquela sala, eles não conseguem fazer isso, então eles não conseguem ter uma porcentagem maior, assim, de... Como eu posso dizer? De avanço, né?
Um progresso.
Isso, um progresso. Ele não consegue ter uma porcentagem maior de progresso. Porque, por exemplo, ele tá naquele meio, só que o diretor tá vendo, ou não só o diretor, tá vendo que se tirar ele daquela sala e mudar pra outra, ele vai ter uma taxa muito maior de progresso, entendeu?
Tranquilamente. Então, agora a gente vai passar pro nosso próximo tema, que é um tema que, esse é o polêmico, é o nosso último tema aqui do nosso podcast, e é o tema que transforma o tema que transforma, eu estava aqui pensando, transforma a escola no que ela é, né? Que muitas vezes, a gente julga uma escola porque ela é na periferia ou porque ela está ali no meio do centro de São Paulo. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que parte muito disso que vai ser tratado agora, que é a hierarquia escolar e a forma que a escola é construída, assim, vamos dizer, porque a escola ela é um prédio físico, né? Porque muitas pessoas às vezes criticam, ai, mas a escola, ela tem professor que não ensina direito, ai, os alunos lá não são bons, ai, isso é indiferente, né? Porque a escola é um prédio físico, né?
Concordo.
Se você estiver dando uma aula debaixo de uma ponte ou na sua casa, a escola tá lá, né? Aí tá rolando, né? Então agora a gente vai argumentar aqui sobre a hierarquia escolar. Nicolas, pra você que é um rapaz inteligente, né, estudado, o que é hierarquia pra você?
Bem, e isso daí eu não sei muito bem sintetizar sobre hierarquia, mas eu acho que é mais sobre, tipo, você tá representando a sala e o pessoal não tá nem aí com nada pra você e nem com a sala, entendeu? Pra mim, hierarquia escolar é uma forma da pessoa mostrar que ela não tá aí com nada. Essa é a minha forma de pensar, na verdade.
Seu ponto de vista.
Isso, meu ponto de vista, minha forma de pensar. Daí, por exemplo, essa é a minha forma de pensar, que o pessoal não tá aí com nada, tudo assim, a pessoa não tá conseguindo ter um progresso. E, por exemplo, ela revoltada com qualquer coisa. Ela é revoltada com a escola, com os alunos, com a matéria. E, por exemplo, ela nunca não tem um rumo, assim, na verdade. Ela não tem um foco dentro da escola. Ela só vem pra escola ou pra vir conversar com um coleguinha ou pra atrapalhar os estudos do outro. E, assim, essa é a minha forma de pensar, o meu ponto de vista, entendeu?
Não, sim. Na verdade, é um pouquinho diferente, né? Porque se a gente parar pra pensar na Idade Média, o que era a hierarquia? Você tinha lá os feudos, né? Você tinha lá os camponeses, os vassalos, os cavalheiros. E você tinha lá no topo a monarquia. Os reis, você tinha lá o topo do topo, né? Então a gente via que era uma diferença de poder, né? Eram vários níveis de poder. E o que acontece? Dentro da escola, a hierarquia escolar ela é subdividida em quatro partes.
Isso.
O que acontece? A gente tem lá no pico, né, o diretor, logo embaixo temos o professor, temos os funcionários e alunos, né? A gente vai conversar aqui bem rapidinho, porque nosso tempo está acabando. Nicolas, para você, Como é que um diretor deve ser? O que é um bom diretor? O que é um bom diretor? E por que, que ele está no topo dessa pirâmide?
Ah, porque ele administra tudo, na verdade. Todos os que estão abaixo, ele representa os funcionários, ele representa os professores e os alunos. Entendeu? E não só nesse ponto de vista, assim, porque ele sempre participa bem mais na coordenação do que os professores. Então é ele que administra toda essa hierarquia. Ou parece que é uma cadeia alimentar. Ou...
Isso, é. É como se fosse assim, né? Porque na cadeia alimentar você tem, né, os pequenos animais, aí vai crescendo até você chegar ao topo da cadeia alimentar, que somos nós. Né? No caso, agora vem o professor, né? Eu vou dialogar sobre esse ponto. Né? O que é um diretor, o professor? O professor, ele está abaixo porque do diretor, né? Porque o diretor, como você disse, é essa parte administrativa, né? Débito, contas, organização. O professor, ele é o responsável por passar o conhecimento para o aluno, por mostrar tudo aquilo que ele pode, que ele aprendeu, que ele estudou para o aluno. E nem por isso você não deve desmerecer ele, né? Porque às vezes tem gente que desfaz de professor. Ah, isso. Professor, não tem nada a ver. Mas não é nada disso. Né?
Até porque cada um tem uma função diferente na escola, porque se fosse só o diretor, só porque ele está na cadeia alimentar, não é só porque ele está lá no topo que ele dá aula também, que ele participa da limpeza e também, entendeu?
Exatamente o ponto agora que você tocou nessa questão da limpeza, que são os funcionários, né? A gente tem as tias da limpeza e tem as tias da cozinha. Né? O que acontece muito é que o pessoal às vezes reclama, ai, essa escola é suja, ai, essa escola, essa comida. Sabe o que acontece? Eu vou dar um exemplo de quando eu vim para cá, para o Surim, estudava ali no 39, no Ana Maceira, e eu fiquei assim, eu vi uma grande diferença, porque assim, lá o espaço era pequeno, era bem limpinho, bem bonitinho, mas era um espaço pequeno. Quando eu cheguei aqui, o banheiro bem grande, bem limpinho, perfeito, com espelho e tudo mais. Só que eu comecei a perceber que o pessoal não dava valor no que tem, né? O banheiro tava limpinho, o pessoal chegava, sujava.
Até porque quando você tá em outra escola, e o pessoal aqui não tá aqui pra nada, que eles são gratos assim, eles começam a reclamar da escola. Por exemplo, você estudava lá no 39, alguém justamente daqui poderia chegar em você e falar, eu estudei lá, o banheiro é sujo, não sei o quê, que lá é um espaço imundo. Muitas pessoas assim começam a falar isso pra você e você às vezes vem com aquele pensamento diferente.
Negativo,
aí isso. Quando você chega aqui, você começa a pensar muito pelo contrário, entendeu? Porque você veio aqui pra estudar e tudo, e a pessoa que falou isso, ela não tá aí pra nada, entendeu? É. E, por exemplo, eles falam muito da escola, por exemplo, esse chão tá sujo, não sei o quê. Só que eles não sabem o quanto que as tias da limpeza limpam e eles também não sabem o quanto que eles sujam, entendeu?
Exatamente, não colaboram, né? Por exemplo, já cheguei vendo aquele banheiro impecável, entendeu?
Isso.
O que acontece é que o pessoal não dá valor, inclusive aqui no nosso banheiro, que a gente não temos mais espelho, né? Tô dando aqui um ultimato falando que, às vezes é um espelho que já é caro, é difícil ter. Inclusive lá no 39 não tinha, por conta disso, que o pessoal não dá valor. E eles vêm, eles mesmos não dão valor. O mesmo vale não só para as tias da limpeza, que realizam esse papel que é importante, que é manter a escola limpa, só que a gente também tem que colaborar, que é as tias da cozinha, né?
Isso.
Essa comidinha gostosa que a gente come de manhã. Porque, assim, tem gente que é chata. Eu não gosto da comida da escola. Eu acho que, assim, vai chegar um momento na vida de qualquer tipo de pessoa que você não vai ter o que exigir, né? Às vezes na sua casa vai ter arroz, feijão e ovo e tu vai comer. Você só pode não gostar do arroz, feijão e ovo, mas tu vai ter que comer o arroz, feijão e ovo, porque é o que tem.
E já pensou ela tá reclamando da comida da escola hoje e futuramente ela tá trabalhando aqui na escola cozinhando o pessoal, ela não ia gostar de ouvir a mesma coisa que ela falava.
Exatamente. Nossa, e assim, elas vêm de manhã, tudo. Então assim, dá valor, gente, né? Assim, a nossa mensagem aqui é dar valor, principalmente, além de tudo, do diretor, do professor, nos funcionários da escola. Porque eu vejo muito isso, que eles ignoram inspetor, desprezam funcionários. E, gente, não tem nada a ver, sabe? Agora, o nosso último tema aqui, que esse é o principal, que, na verdade, não é o principal, né? Porque é o nível mais baixo, né? Porque a gente tem lá no topo o diretor, vem o professor, os funcionários, e temos no último nós, alunos, né? Para você, Nicolas, o que caracteriza um aluno bom ou ruim? E como é que isso pode influenciar a escola a ser boa ou não?
Bom, primeiramente, o que mostra que ele é um aluno bom depende muito também não só das notas, como a postura que ele exerce na escola, entendeu? Porque, por exemplo, tem gente que veio para estudar, só que na primeira aula ele sai e volta na quinta aula, não sei o que. Isso dá uma falta de postura do caramba, para falar assim.
Falta de interesse, modo de dizer, não é nem, né? De postura, é de interesse,
é, falta,
né?
De interesse também. E a pessoa, por exemplo, ela tem que ser focada. Se ela veio aqui para estudar, ela tem que vir e fazer isso. Porque, por exemplo, ela passa mais de 10 anos na escola, ela vem para aprender alguma coisa. Ela pode ser até que meio obrigada, mas se ela veio aqui para estudar...
Alguma coisa ela tem que aprender.
Alguma coisa ela tem que aprender, tem que sair daqui aprendendo. Pode ser até coisas boas ou coisas ruins.
Que mas alguma coisa ela vai aprender.
Qualquer coisa, alguma coisa ela veio para aprender. Se ela veio para a escola para aprender alguma coisa, provavelmente ela vai sair daqui ter aprendido alguma coisa, você não concorda?
Com certeza, né? Então. A gente tá aí no ensino médio, né? Estamos passando por poucas e boas. Inclusive, eu já repeti uma vez, né? E por uma coisa simples, eu tinha muita dificuldade em matemática, graças a Deus hoje em dia eu corro atrás. E assim, mas é uma coisa que as pessoas não estão dando valor, né? É. No que tem. E isso que gerencia uma escola, principalmente, e causa essa impressão, é os alunos, né? É. A escola é boa se o aluno é bom, a escola é ruim se o aluno é ruim, né? Porque nesse percentual, né, vamos supor, uma escola tem 700 alunos. Sim, metade dela for boa, a escola, ela vai ficar dividida. Vai ser essa escola mediana. Ah, mas tem coisa boa, tem coisa ruim. Então, assim, vamos trabalhar para melhorar esse tipo de comportamento, de postura, porque a escola prepara a gente para a vida. É, aqui
até,
não é...
Até tocando no tema anterior, com o representante de sala orienta os alunos para que eles passem uma boa imagem, não só dos professores que estão ali para ensinar, quanto à escola. Porque o professor está ensinando ali. Se o aluno não quer aprender, depois quem vai ser desvalorizado é o professor que não está ensinando bem.
Sim. E aí, lá na frente, no futuro, quando o aluno se tornar um fracassado, ele vai questionar o professor, vai falar mal do professor. Putz, o professor não me ensinou. O professor foi ruim. Mas, na verdade, quando o professor estava pegando no pé, que o professor estava lá falando, fulano, senta direito, fulano, abre o caderno, fulano. E aí, que professor chato. Aí, já é tarde. Então, principalmente, então, esse foi o nosso último tema da hierarquia escolar. Finalizamos falando dos alunos, que os alunos têm que melhorar a postura, e se são bons, manter essa boa postura, porque, afinal, o ambiente é reflexo das pessoas que nele habitam. Então, isso. Muito bom trabalho aqui, nosso produtor, nosso técnico, agradecemos a ele, né, que está aqui e vai realizar nossa edição. Você, Nicolas, muito obrigado aqui por ter vindo, por ter tirado um tempinho para vir para cá, né, porque a gente às vezes tem esse corre-corre do dia a dia, eu tirei um tempinho para vir também para cá, né. Então, eu acho que é isso, gente, né. Se vocês gostarem do nosso trabalho, comentem, né? A gente vai estar realizando aqui, criando redes sociais para a rádio, para vocês poderem estar dando opiniões.
Teremos. Se vocês também, vocês que frequentam muito a escola e vocês veem algumas coisas que são polêmicas, você pode mandar até para a gente.
Uma sugestão, isso.
Porque a gente pode descobrir o que está afetando a escola. Com vocês mandando esses comentários e essas coisas polêmicas. Por exemplo, você está reclamando dos banheiros e tudo. A gente vem aqui para falar justamente do que está faltando e vocês também ajudam a gente, entendeu?
Se quiserem também vir, a gente pode entrevistar alguém que quer alguma reclamação, tem alguma reclamação boa. Isso. E útil, né, claro. Para vocês que gostam de esporte, interclasse, a gente não esqueceu de vocês, a gente já pensou num programa também, a gente só está esperando a direção dar o sinal verde para a gente vai anunciar aqui os times, o data, tudo bonitinho, mas isso é mais para frente, né. Esse foi só o primeiro episódio, com um tema muito simples, que é a voz ativa dos alunos na escola. Esse foi o nosso programa. Muito obrigado e até logo.
Adeus, hein?